Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção e a Tua unção nessa manhã. Senhor, para nos capacitar a falar dessa palavra, Senhor. Senhor, nós... Pela minha idade, Senhor, eu realmente ainda não tenho muita experiência nessa situação. Mas, Senhor, me capacita a poder falar do Senhor. Amém. Senhor Jesus, Senhor, também queremos pedir que o Senhor nos liberte. Amém. Senhor, nos livre. Senhor, e nos traga, Senhor, prontos para o Senhor mesmo nessa manhã. Amém. Senhor Jesus, em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem ele foi baseado numa situação na estância que os irmãos começaram a aperfeiçoar as lideranças, né? Então, essa mensagem ela foi falada justamente nesse sentido de condução, né? Então, num rebanho, né? Se a liderança for adequada, o rebanho vai para o lado adequado. Se a liderança for inadequada, o rebanho vai para o lado inadequado. Na nossa vida coletiva e na nossa vida individual é a mesma coisa. Se nós estivermos realmente debaixo do pastorear do Senhor, né, na nossa comunidade e na nossa vida individual, nós vamos ser guiados para o caminho certo. Ainda que muitas vezes o caminho possa parecer pedregoso, possa parecer cheio de montanha, possa parecer com bastante rio caudaloso, mas nós vamos chegar em águas de descanso, nós vamos ser conduzidos a pastos verdejantes, nós vamos entrar numa relação de comunhão íntima com Deus. E a primeira coisa, irmãos, que o Senhor tem me tocado, é que a questão da liderança, ela é uma questão, Deus ele trabalha de duas formas na nossa vida. Ele trabalha no coletivo e ele trabalha no individual. E só Deus consegue fazer isso. Ele faz isso ao mesmo tempo e concomitantemente. E ele trabalha do individual para chegar ao coletivo e do coletivo para chegar ao individual, de tal forma que os dois se harmonizem. Quando a gente fala disso, parece uma coisa muito estratosférica, mas se você olhar para o seu corpo é exatamente isso, né? Nós temos um cérebro, mas nós temos uma mão. O meu cérebro, por ele mesmo, ele não come. É a boca quem come. Mas a minha boca não vai comer se a minha mão não levar. Ao mesmo tempo, mesmo que eu coma, se eu não tiver intestino, ele não digere. E isso não se torna nutriente para chegar ao cérebro e poder o cérebro comandar. Então os irmãos entendem que a nossa evolução e a nossa caminhada com Deus, quando Paulo ele comparou a igreja ao corpo de Cristo, a profundidade dessa realidade, o tamanho dessa realidade, é uma coisa que transcende a nossa imaginação. Irmãos, a medicina hoje... ela procura, desenvolve, e ele chega ao seguinte ponto: a gente não sabe de nada. Porque, irmãos, chega num determinado ponto que ele se fala assim: eu sei que funciona dessa forma, mas eu não consigo explicar o porquê funciona dessa forma. Aí levantam-se teorias. Teorias são possibilidades que sugerem ou que possam falar como as coisas funcionam. Mas são teorias. Então, irmãos, a gente consegue muitas vezes ver as coisas acontecendo, mas muitas vezes a gente não consegue ver isso na prática, estou falando, da onde que isso começa. Mas em Deus isso é diferente. Não é? No corpo, Deus começa falando como que ele faz as coisas, e ele vai falar através da nossa relação diária com ele e da nossa intimidade diária com ele, como que as coisas vão acontecer. Então, irmãos, eu quero começar falando da questão da liderança, é uma questão fundamental. A gente vai abrir em Jó 42:5. Preciso chegar lá. Vamos falar aqui. Amém? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a primeira questão nossa é que para a gente ver, a gente tem que ouvir. Então, o primeiro órgão que desenvolve depois da função do olfato no bebê é o ouvido. A criança ouve a voz da mãe a partir do quarto ou quinto mês de gestação e ela já responde à voz da mãe. Mas ela vai abrir os olhos para começar a deixar de ver borrão a partir do quinto mês de vida, fora do útero. O que Jó fala aqui, irmãos? Eu só te conhecia de ouvir. Então Deus primeiro precisa captar o nosso ouvido. Para depois que ele captar o nosso ouvido, irmãos, vai chegar uma determinada caminhada que a gente vai vê-lo. Amém? Essa é a questão da liderança, irmãos. A liderança, Deus trabalha essa liderança de duas formas. Primeiro na nossa família e depois na coletividade. Então, existe uma liderança no grupo que nós, os irmãos, Deus levanta pessoas e coloca esses irmãos na frente. Esses irmãos que estão à frente não são perfeitos e eles estão em aperfeiçoamento. Como os irmãos que estão atrás não são perfeitos e estão em aperfeiçoamento. O exemplo claro disso é a família. Quando um homem e uma mulher se casam, a gente tem ouvidos a respeito do que é casamento. Você tem ideia do que é casamento e você traz uma imagem do casamento do que você viveu na sua casa. Mas quando você se casa, e aí você começa a se relacionar, aí você começa a ver o que é o casamento. O problema é que quando essa minha visão que eu trouxe de casa bate com a visão que eu tenho do casamento na realidade, eu começo a ter problema. Aí eu preciso me voltar para Deus para perguntar qual que é a visão dele a respeito do casamento. Isso é liderança. Os irmãos, entendem? À medida que eu me volto a Deus e eu falo, Senhor, o Senhor precisa me iluminar, o Senhor precisa me guiar nessa posição de liderança. Então Deus vai me mostrando como que é a liderança segundo Deus. Os irmãos, entendem isso? Amém? E à medida que isso vai acontecendo, Deus vai abrindo nossos ouvidos e nós vamos começando a ver. Porque nós vamos começando a ver na nossa realidade de relacionamento o que está acontecendo de diferente, que é de diferente em relação a Deus. Né? Irmãos, por que, que isso é importante? Essa liderança que começa na nossa casa, ela é o ponto de partida para a nossa liderança dentro do corpo. Então Deus ele lidera e nos lidera e ele coloca situações, ele não nos põe numa posição de ocupar um determinado posto e nos torna totalmente prontos naquele momento. Deixa eu explicar isso de uma maneira clara. Senhor Jesus, você é um bebê. Você tem toda a potencialidade de adulto, certo? Então, por exemplo, quando cada um de nós nascemos com tamanho, nós nascemos com um comprimento, nós nascemos com um peso, que é a total potencialidade que nós podemos chegar. Isso é medida da nossa estatura. Certo? Quando nós nascemos em Cristo, Deus já falou, você vai ter uma estatura dentro de Cristo, porque é o tamanho da sua função dentro do corpo. Certo? Então, o que acontece, irmãos? A minha mão tem um tamanho, meu braço tem um tamanho, minha perna tem um tamanho, meu tórax tem um tamanho, certo? Tá. Então, isso daqui não vai crescer mais do que o tamanho próprio para ele. Irmão, entende isso? Então, assim, a medida, mas eu tenho um padrão. Ou seja, Cristo é o padrão. Então, o padrão da liderança é Cristo. Irmãos, Cristo aprendia por ouvir o Pai e obedecer o Pai. E à medida que ele obedecia o Pai, ele ouvia de novo o Pai e ele obedecia o Pai. O padrão da liderança nossa é esse. Como que a gente cria essa liderança, irmãos? Essa liderança começa pela comunhão. Então uma coisa que nós não podemos deixar de fora, irmãos, é que não adianta. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ter comunhão, nós temos que estar participando da coletividade com os irmãos. Irmãos, não existe outra forma. Isso a gente precisa entrar de uma vez na nossa cabeça. Isso precisa entrar na nossa cabeça principalmente para que nós saibamos quais são os perigos que nós vamos enfrentar. Então, irmãos, você não vai pegar o seu filho e mandar o seu filho dirigir um carro com 5 anos de idade, vai? Não vai. Mas o filho quer dirigir o carro com 5 anos de idade, não quer? Irmãos, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós, na relação com os irmãos e no partir na comunhão do corpo, nós queremos uma determinada posição, mas nós não temos a capacidade para aquela posição. Mas nós queremos, não queremos? E aí, o que Deus faz com a gente? O que um pai faz com o filho que quer sentar no carro, pegar a chave e sair dirigindo? O que você faz? Você não vai, não é? Você não vai. Você não vai pegar a chave, você não vai sentar no carro, e você, principalmente toda vez que sai, tranca o carro. O que Deus faz conosco, irmãos? Não é assim? Por quê, irmãos? Porque a nossa medida de relação com os irmãos é a medida da nossa comunhão com Deus. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas e ao próximo. O que define a relação com o próximo é a medida vertical. À medida que eu me relaciono verticalmente com Deus, eu consigo me relacionar horizontalmente com o irmão. Irmão, qual que é um exemplo prático disso? À medida que eu me relaciono com meu pai físico, eu consigo me relacionar com os meus irmãos. Se eu não tiver uma posição de obediência a meu pai e a minha mãe, eu não vou aprender a me relacionar com os meus irmãos. Seja numa postura de irmão mais velho, seja numa postura de irmão mais novo. Irmãos, a vida foi desenhada por Deus. Nós vivemos desse formato em famílias desenhados por Deus. Porque Deus criou homem e mulher, teve uma família, abençoou essa família. Não é? Da família veio, veio a humanidade veio um povo, do povo veio uma igreja. Não foi assim que as coisas começaram? Irmão, é assim que o Senhor faz as coisas. O irmão, Deus nos coloca numa família para que nessa família nós aprendamos o quê? A nos relacionar de maneira correta com Deus. Amém? Irmãos, como que essa medida vertical é estabelecida? O irmão comenta aqui muito uma questão de 2G, 3G, 4G, né? E é verdade. A força da conexão é muito importante nessa situação. Mas, irmãos, quando você vai ver uma conexão, para essa conexão, principalmente quando ela acontece via Wi-Fi, você precisa ter duas coisas. Você tem que ter ou um cabo de ligação, mas antes do cabo você precisa ter uma antena. Você concorda comigo? Você tem que ter uma antena. Se a antena captar bem o sinal e o cabo transmitir bem o sinal vai chegar bem aonde precisa, não é assim? Não é desse jeito? É desse jeito. Então, irmãos, o que acontece? À medida que nós vamos nos conformando diante do Senhor, nós vamos pedindo ao Senhor, e nós vamos aprendendo a ouvir o Senhor, aprendendo a ouvir espiritualmente o Senhor, certo? E nós vamos obedecendo o Senhor, essa antena, que é o ouvido espiritual, vai se ajustando. Vamos dar um exemplo de um satélite. O satélite está emitindo sinal agora, certo? Todos nós pegamos o sinal? Nem todos. Porque nós não temos, muitas vezes, antenas aptas a pegar o sinal. Se eu tiver com o meu celular ligado aqui, ele está no modo avião, tem sinal de Wi-Fi aqui, não tem? Tem. Eu estou captando o meu sinal de Wi-Fi. Por quê? O que está acontecendo com o meu celular? Modo avião bloqueado. Quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nosso espírito está bloqueado para Deus. Aí Deus precisa fazer algo. Porque se ele não fizer algo, eu não tenho condição de fazer algo, porque a minha antena está estragada. Então você vai chamar o técnico de manutenção, não vai? Você vai falar para ele, falar, o técnico não está funcionando, eu não estou pegando sinal. Então o que acontece? Quando o evangelho é pregado a nós, nós recebemos a realidade de que nós temos um sinal disponível. Mas eu não tenho antena própria. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender. E aí eu me arrependo, porque Deus me ilumina, fala, a tua antena está errada. Conserta a tua antena. Senhor, como que eu conserto? Troca a antena. Como troca a antena? Recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. Trocou a antena. Aí, você começa. Mas a antena é uma antena boa de cara? Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Qual que é o problema daí? Ela tem toda a potencialidade para receber todo o sinal. Mas muitas vezes o cabeamento, a conexão, tem falhas. Então aí o que acontece? De tempo em tempo ela vai sendo ajustada. Quando você vai lá dia a dia e você ajusta essa antena, O sinal vai ficando de que forma? Cada vez mais forte, cada vez mais claro, cada vez mais límpido e cada vez mais rápido. Irmãos, isso é diário. Como que nós fazemos isso, irmãos? Oração, Bíblia, comunhão entre os irmãos. Irmãos, tem coisas que Deus vai nos mostrar através da oração. Então, nós vamos à palavra, nós lemos a palavra mostra para a gente que a gente está errado. Ou mostra uma necessidade. Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles a multidão, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie, mande mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, aqui tem um exemplo claro. Eles não sabiam, eles como discípulos do Senhor, ou como pescadores, ou como galileus, eles não sabiam da necessidade que estava ocorrendo? Eles sabiam da necessidade que estava ocorrendo, irmãos? Não sabiam. Se eles soubessem, precisaria o Senhor falar assim: a seara, na verdade, é grande? Porque, irmãos, quando nós estamos nos nossos pecados e em nós mesmos, nós não vemos os outros. A gente só olha o nosso umbigo. E à medida que eu sou iluminado para ver a minha necessidade na questão espiritual, eu consigo ver a necessidade do outro. Então, nesse tempo, você começa a ver que o Senhor chama os discípulos, mas o Senhor vai fazendo coisas com os discípulos. Para falar o que para eles, irmãos? Mostrando a necessidade deles, discípulos, e a necessidade das pessoas à volta deles. Isso é a luz. Jesus é a luz do mundo. Então, quando ele andava, ele expunha. Ele expunha as trevas. Então, ele está mostrando aqui para os discípulos, eles estão em trevas. E aí que começa a acontecer? Os discípulos começam a ver que eles precisam. Aí fala assim: vendo eles as multidões, ele compadeceu-se delas. Como que você sabe que os discípulos não sabiam do que significava isso? Quer ver? Multiplicação dos peixes. Vamos, Mateus 14, 16. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si mesmo o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos, a necessidade que eles tinham ideia das multidões era: eles precisam comer, então manda embora. Vamos ficar a gente aqui, você manda eles embora, eles vão arrumar comida para eles e a gente resolve com 5 pães e 2 peixinhos. É isso ou não é isso que está escrito aqui? Aí o Senhor fala o quê? Dá-lhes vós mesmos de comer. Irmão, nessa hora é quando Deus nos coloca numa situação assim. Nós somos cristãos há algum tempo e nós, de repente, entramos numa necessidade. Ou nós vemos uma determinada situação na nossa vida. Ou você começa a ver que alguma coisa acontece com alguém ao seu lado. E você começa a ver a pessoa, parece que ela vem para você. Ela não fala com ninguém, não vai para ninguém, mas ela vem para você. E isso vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes e as coisas não resolvem. A pessoa não vai até ninguém, vem até você. Já aconteceu isso com o irmão aqui? Quem aconteceu, levanta a mão. Então não estou falando mentira. Tá? Nessa hora, a gente tem a tendência de falar: olha, vai tudo bem, viu? Fica tranquilo, vai tudo se resolver. Não é assim, muitas vezes? No final, tudo dá certo, não é assim? aí parece que alguma coisa pega no teu coração e te incomoda. Não é? Aí isso te incomoda. Porque você começa a olhar e você fala, não é possível. E a pessoa continua voltando. E a pessoa continua voltando. E você fala, tem alguma coisa errada. Mas por que vem? Aí você tem a nítida sensação de falar, eu vou falar para o Senhor. Não é assim? Eu vou conversar com Deus, né? Depois de muito tempo. Você vê como a questão do sinal é complicada, né? Deus muitas vezes permite situações para a gente ajustar o sinal diante dele. Aí você vai até o Senhor e você ora, Senhor, o que está acontecendo? E Deus te ilumina a situação da pessoa. E aí você fala, Senhor, mas resolve a situação dela. E daí Deus fala assim, dá você para ela. Não é assim? Aí você vai falar o quê? Senhor, eu não tenho condição. Ele fala assim, o que você tem aí? Aí você vai falar, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor fala assim, tá bom. Dá isso para mim. Senhor, eu não sei o que fazer com isso. Eu quero pôr nas tuas mãos que o Senhor ilumine. E aí você vai e fala, olha, Deus me pediu para te falar isso daqui. Eu senti no coração. E você fala. E aquilo ali alimenta aquela pessoa. Alimenta a família dela. Alimenta outras pessoas, porque com aquele pão ela vai alimentar não sei quantas pessoas. Irmãos, por isso que a nossa antena precisa estar ajustada. Como que ela ajusta? Ela ajusta à medida que a gente vai ao Senhor. Em oração, o que acontece conosco, irmãos? Quando nós oramos e quando nós lemos a palavra, a primeira coisa que acontece é que nós nos vemos incapazes. Porque você começa a ver a sua condição. A segunda coisa que começa a acontecer é que você começa a ver problema nas pessoas. Esse problema que você está vendo nas pessoas não é para você julgar, não é para você pôr o dedo, não é para você fazer nada, é para você ir até o Senhor e orar. Aí você ajustou a antena. Aí Deus pode falar para você, vai e fala, ou Deus pode falar para você, continua orando. Aí você está ajustando a antena. E o que está acontecendo com isso? À medida que nós temos esse caminhar, a nossa comunhão vai se alinhando, a nossa velocidade de conexão vai ficando cada vez mais forte e eu consigo alimentar os irmãos. Irmãos, isso é prático. Os irmãos entendem? Cada um de nós, ainda que não saiba, exerce alguma função de liderança. Maridos diante das esposas, chefes no trabalho, chefes em serviço, pais diante de filhos, esposas diante de filhos. Cada um de nós exerce alguma posição de liderança ou vai exercer no futuro. Irmão, só tem um jeito de a gente ajustar isso. É ajustando diante de Deus. Amém? Amém? Irmãos, e como que isso acontece? Por que Deus muitas vezes vai fazendo isso conosco? Eu quero comentar uma questão que nós não estamos aqui numa situação de qualquer deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá certo? Os irmãos têm tocado nessa questão de liderança porque eles têm visto a necessidade que cada um de nós tem tido. Certo? Haja vista as lutas e os problemas que têm aumentado. Irmãos, não vai melhorar. Não vai melhorar porque nós estamos indo à alta noite. Quanto mais alto tiver na madrugada, mais trevas vai ter. O ponto é que quanto mais escuro, mais a luz brilha. Amém? Então, se você estiver num ponto muito claro aqui agora, se eu apagar todas essas luzes, continua claro. Quanto mais eu vou indo para o escuro, se eu tiver um fósforo, ele faz uma luz gigantesca. E à medida que essa luz vai caminhando ou vai aumentando, eu vou mudando a amplitude dela, eu vou alumiando toda a situação. É isso que Deus tem feito e quer fazer conosco. À medida que a gente vai até o Senhor e Deus nos ilumina, e para que nós tomamos uma posição diante dele, nós nos ajustemos nessa situação, nós fortalecemos a nossa comunhão vertical, para que nós possamos também servir para os irmãos de luz. Irmãos, na questão espiritual, existe uma questão parecida da questão médica, mas ela é diferente em determinado ponto. Na questão médica, eu posso estudar uma determinada doença, saber muito da doença e, às vezes, nunca ter passado pela doença em si. Agora, quando eu sei da doença e eu passei a doença, quando eu olho para o outro, eu sei exatamente o que o outro está passando. Entende? Eu tive uma cólica renal. Eu sempre tratei pessoas com cólica renal. Mas daquele dia em diante, se o cara me falar, o que ele falar para mim de dor, eu sei que é verdade. Por quê? Porque eu passei. Então, à medida que nós somos libertos diante do Senhor, dos nossos cativeiros, dos nossos traumas, das nossas condições, dos nossos pecados, nós podemos ver o que significa a dor do outro e nós podemos apontar para ele e falar assim: existe uma esperança, existe uma luz, essa luz é Jesus. E você pode ir até ele porque ele é acessível. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Isso é pastorear o rebanho de Deus. Amém? Irmãos, e por que que nós devemos pastorear? Nós devemos pastorear em primeira condição, por quê? Porque se nós não pastorearmos, nós vamos ser atacados. Um rebanho, ele fica constantemente sob possibilidade de ataque, não fica? É leão, é lobo, é urso, como era no Antigo Testamento, né? Aqui muitas vezes são feras, são coisas que estão na mata, são onças, tudo. Então o rebanho, como uma casa, ele tem que ser vigiado. Não tem que ser vigiado? Tem que ser vigiado. Então essa posição é a questão do seguinte: se nós não vigiarmos, nós vamos ser atacados. Porque se nós vigiarmos, nós vamos ser atacados também. Mas nós vamos saber como nos defender. Só que à medida que você não vigia, você vai ser atacado e você não sabe como se defender, porque você não sabe de que lado que está vindo. Entendeu? Irmãos, tem situações na nossa vida que nós vamos passar, que cada um talvez aqui passe, que talvez de muitos anos depois, a gente vai ter um despertar para descobrir que aquilo ali era um ataque do inimigo. E nós tratamos às vezes as coisas, irmãos, como normais. Acontece uma discussão, é normal. Isso aqui é diferença de opinião. Ah, acontece um problema ali. Ah, isso daqui é falta de manutenção. Irmãos, a gente começa a tratar as coisas naturais. Por quê? Porque nós não estamos sensíveis a Deus. À medida que a gente se estreita em relação a Deus, nós começamos a ficar sensíveis às coisas espirituais. E nós começamos a enxergar que por trás das causas naturais, muitas e muitas e muitas e muitas vezes existem questões espirituais. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo ontem. Eu estava no hospital de plantão. Eu fui ver um paciente que estava de pós-anestésico. Eu saí para ver o paciente, que ele estava chumbado ainda com questão da cirurgia. Vi o paciente, examinei o paciente e saí. Estou no meio do corredor, começa a ter uma discussão no fundo do hospital. Aí eu fui no fundo do hospital, fui ver. Teoricamente era um paciente em surto psiquiátrico. Teoricamente. Foi, fez a medicação para o cara, fez medicação que se eu tomasse, ou cada um de nós tomasse aqui, talvez dormiria uns 3, 4 dias e o cara continua andando. Cambaleando, mas continuava andando. E continuava falando. E a esposa, desesperada, chorando, fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal. Aí, eu sentei para conversar com ela. Eu falei, mas como começou isso daí? Ah, começou faz uns 15 dias. Ele era assim, ele sempre foi terrível, mas uns 15 dias para cá está ficando cada vez pior. Ele foi internado por tentativa de suicídio, né? Queria se matar, ou então já tinha ameaçado a esposa, e aí vai. Aí eu conversando com ela, eu perguntei para ela, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aconteceu alguma coisa, alguma vez diferente, alguma situação, alguma vez na vida? Não, era assim, a gente começou a frequentar a igreja, depois eu larguei, fui frequentar outra, parei de frequentar, ele parou de frequentar a igreja, jogou a Bíblia, falou que não crê mais em Deus, não quer mais saber do Senhor, não sabe de mais nada. Aí ela falou que depois disso ele começou a ficar pior. Aí, irmãos, eu estou falando isso aqui debaixo do Senhor, tá? Debaixo da autoridade do Senhor. Aí ela me contou uma história, que há 15 anos ele estava em casa, E ela saía para ir em grupo de reunião de oração de irmãos. E ela orava, ela no grupo de reunião de oração de irmãos, ela orava, orava, orava. Quando ela voltava para casa, ele descontava nos filhos. Toda vez, irmãos, não é uma nem duas, isso se repetia várias e várias vezes, toda vez que ela saía na semana. Um dia ela sentou e ela falou o seguinte: Jesus, tem que acontecer alguma coisa agora, ou o Senhor vem ou não dá mais. Irmãos, foi desse jeito. Ele parou na hora e ele não se lembra e não se lembrava do que ele tinha falado. Até hoje ele não se lembra do que ele falou, do que ele fez, do que ele estava fazendo. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Mas se nós não estivermos espiritualmente atentos diante do Senhor, nós vamos tratar as coisas tudo no campo natural. E aí a gente deixa de entender que o Senhor falou que a nossa luta não é contra carne e sangue, e nós continuamos brigando com os irmãos. Irmãos, se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não formos até a palavra de Deus, se nós não mantivermos uma intimidade com o Senhor, irmãos, vocês acham que vai acontecer alguma coisa diferente do que está acontecendo no mundo, irmãos? Irmãos, mas o Senhor falou que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então o ponto de Deus, irmãos, é que primeiro Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, para que nós o conheçamos. Você entendeu? Para a partir da medida que nós o conheçamos, nós consigamos também conhecer as coisas como elas acontecem, de fato e de verdade. Irmãos, isso são ouvidos e olhos. Então, tudo que foi falado aqui, o irmão deu uma importância extraordinária na questão da comunhão e da intimidade com Deus. Isso não se substitui. Não tem outro caminho. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Qual que é o hino lá?